Audiobook Grátis apresenta 16. Ora com Deus vem a minha fada resta querida Lena, que se não esquece dos seus amigos velhos. Boas festas me trazes pela noite, filha. No rosto e nas maneiras de Magdalena havia evidentes indícios de preocupação. Boas noites, tio Vicente. Pouco me posso demorar, eu venho. O herbanário conduziu-a para junto da mesa, onde estavam ainda os signais de refeição, que havia pouco findara. Vendo os dois talheres, a morgadinha olhou interrogadamente para Vicente: estava alguém consigo? Esteve Augusto, que ceiou aqui. Por quê? Temos por aí mais alguns livros a comprar-lhe? Continuou, sorrindo com benévola malícia. Tenho mais uma vez de chamar em meu auxílio a fada que, de vez em quando, me ensina em segredo quais os livros que o rapaz mais deseja e de que eu mal sei dizer os nomes. Hei de ainda ouvir calado agradecimentos, que não mereço, e que ele mais de coração daria, a quem são de justiça devidos. Não, tio Vicente, não se trata agora disso. Ai, Lena, Lena, que não sei bem o que devo pensar de todas estas coisas. A morgadinha parecia um pouco perturbada com as palavras do herbanário. Que há de pensar? Há nada mais natural? Ângelo foi que me deu o exemplo. Ele sabia o amor que Augusto tem à leitura. Porém o cofre de Ângelo é pequenino, bem sabe, enquanto que eu chego a nem saber em que hei de consumir o que me sobra. Por isso foi que me lembrei. Porém como não conviria que o propriá fizesse o presente, nem ele de mim o aceitaria, é que eu lhe pedi que o fizesse em seu nome. Mas falemos de outra coisa, porque me não posso demorar. Venho às ocultas e enquanto a minha gente foi à missa do galho. Tio Vicente, um objeto muito grave me obrigou a procurá-lo a estas horas. Ah, disse o velho, sentando-se em tom de gracejo. Adivinho a gravidade do caso. O filito do boeiro, o teu afilhado predilecto, tem algum princípio de sarampo ou de garrotilho, e vens, não, não. Diga-me, tio Vicente, tem muito amor a esta casa e a este quintal? O velho tornou-se imediatamente sério. Se lhe tenho amor? Que pergunta, tem? Nasce a quê, filha? Custar-lhe-ia a quê? Ah! E Magdalena hesitava. Fala, insistiu o velho, já inquieto. A separar-se dela? O herbanário respondeu simplesmente: ah! Morreria. Magdalena fez um gesto de aflição. Em Vicente crescia o desassossego. Mas, dize, Magdalena, o que significam essas palavras? É que, explica-te, exclamou o herbanário, quase imperiosamente. Ouça-me, tio Vicente, ouça-me, mas não se aflija. Eu vim de propósito para o prevenir. Mas, por amor de Deus, sossegue, senão tira-me o ânimo de continuar. Que sossegue, e tu a atormentares-me com essas demoras, perdoe. Fala-se em deitar abaixo estas árvores e esta casa, para. O herbanário de um impeto pôs-se a pé. Fulgurou-lhe nos olhos um relâmpago de ira terrível. Magdalena calou-se, assustada. Deitar abaixo estas árvores e esta casa? Quem? Quem se atreve? Pois que venham. Que venham. Mas reparando no terror que estava causando a Magdalena, procurou reprimir-se, e com uma voz que ele se esforçava por tornar tranquila, continuou: mas vejamos. Então querem, dizes tu. Fala, Lena, fala. Dize o que sabes. Quem é? Para que fim? Pois quem pode lembrar-se de? Fala, bem vês que eu estou sossegado, filha. Há um projeto de estrada. Ah, disse Vicente, com um grito de raiva. Não digas mais. Já sei, continuou com renascente exaltação. Já sei. Adivinha o resto. É teu pai que o determina, é teu pai que o resolveu? Magdalena abaixou a cabeça com dolorosa expressão. O furor do velho exaltou-se outra vez. Teu pai. Teu pai, Lena. Então esse homem jurou matar-me? Tio Vicente, ele não sabe o que são para mim estas árvores e estas paredes. Ele não sabe que a minha alma está nelas, presa a estas raízes. Que com elas se despedaçará? Esse homem sem coração não vê que são estas as minhas afeições, as únicas. A minha única família? Ele, o companheiro dos meus primeiros anos. que, como eu, aí brincou, à sombra dessas mesmas árvores e sob os olhares de meu pai, que também o abençoava, tão duro de coração se fez que, sem respeito por estas memórias todas, assim me quer separar do que me dá vida, do que ainda me prende ao mundo? E é teu pai este homem, Lena? Por quem é, tio Vicente, ouça-me. Deixe-me dizer-lhe ao que vim, que talvez tudo se remedeie ainda. Sim, sim, tudo se remediará. Com a minha morte. Talvez que ela seja útil a teu pai. Talvez precise dela. Oh! Não creia, não creia. É duas vezes doloroso o golpe porque me separa do que amo deveras e por vir da mão de quem vem. Eu era amigo de teu pai, Lena. Acredita que o era. Ainda. Conheci-o tão generoso e tão inocente, como teu irmão Ângelo. Muitas vezes me entusiasmei ao ouvi-o falar dos seus projetos. E acreditei nele. Tinha então no olhar um fogo, que não mentia. Vi-o seguir a carreira pública e acompanhei-o com a minha fé. Não tardaram os primeiros desenganos se não lhes quis dar crédito ao princípio. Vieram outros e outros. Fui vendo então que os maus ares daquela terra tinham embaçado o brilho do caráter, que eu julguei melhor do que os outros. Mas o pior dos desenganos estava-me reservado ainda. Para teu pai hoje os homens são medidos pelos votos, que podem lançar na urna eleitoral, por amor de Deus, tio Vicente, não fale assim. Não duvide de meu pai, exclamou Magdalena, a quem cruelmente estavam afligindo as recriminações amargas do herbanário. Meu pai estima-o e respeita-o. Não tem o coração endurecido que diz. Ele mesmo amanhã que há de vir. Verá então, ele. Amanhã. Para isso venho preveni-o. Não o receba com asperezas, tio Vicente, fale-lhe com brandura. Talvez o comova, talvez seja ainda possível valer a tudo. Ainda não está decidido. Julgo. E que estivesse, amanhã. Teu pai vem aqui amanhã? E ousa vir ele próprio anunciar-me o que sabe que o há e ser uma sentença de morte? Não, ele ignora o mal que isto lhe causa, creia. Sabendo-o, verá como. Teu pai conhece-me, Magdalena. Teu pai conhece-me, e há muito. Não julgues que pode errar, calculando o efeito deste golpe. Mas que queres tu? Ensinaram-lhe já a avaliar em pouco as venetas de um velho quase tonto. Homens que trazem o pensamento e interesses tão altos, não têm vista para estas pequenas desgraças. Magdalena sentia-se possuir de uma profunda tristeza, ao ouvir falar o herbanário. Era uma dolorosa provação para o seu amor de filha ver assim uma nuvem de desconfiança ofuscar a ideal concepção que ela formara do pai, e não ter forças para afugentar. Às vezes uma dúvida cruel fazia-lhe, a seu pesar, supor que o herbanário tinha razão. Agora só conseguia opor um gesto suplicante àquelas acerbas acusações, que por muito tempo ainda desatenderam esta súplica muda. Afinal serenou a violência da irritação do velho sucedeu-lhe, porém, uma comoção profunda, dominado por a qual disse a Magdalena, sossega, Lena, amanhã eu receberei teu pai sem a menor aspereza. Fizeste bem em vir primeiro, filha. Se o não esperasse, talvez não soubesse conter-me. Agradecido. Uma noite é bastante para me preparar. Agora uai, deixa-me só deixa-me. Chorar. E cobrindo o rosto com as mãos, deixou-se cair, soluçando, sobre a mesa, junto da qual se achava. Magdalena correu para ele, comovida. Então, tio Vicente, então. Sossegue. Amanhã meu pai virá. Fale-lhe, e eu espero que ainda será tempo de evitar. O mal. Pode ser, respondia o velho. E se não puder, Deus me acudirá, para não viver por muito tempo fora da casa em que nasce. Magdalena já não tinha que lhe dizer. Eu pedirei também, e Cristina, e todos pediremos, como já pedimos. Tenho esperança. Não, filha, não peças tu. Deixa-me só com teu pai amanhã. Disseste que tinhas vindo, sem ninguém saber. Continuou ele. Olha que te não deem pela falta. Uaê, que é tempo. Mas, uaê, filha. Eu estou já tranquilo. Bem vês. Deus te recompense a bondade que tiveste. Uaê. Queres que te acompanhe? Não é preciso. Vim pela porta das presas, que deixei aberta. São dois passos e estou na quinta. Mas, tio Vicente, uaê então e Deus te abençoe. E o velho pousou a mão sobre a cabeça de Magdalena, que saiu comovida. E ele caiu outra vez sobre a mesa, sem reter o pranto que lhe rebentava dos olhos. É sombria a saudade naquelas idades, porque as esperanças são já muito débeis para lhe darem luz. Saindo de casa do herbanário, perturbada ainda pelos sentimentos que ali a tinham agitado, a morgadinha dirigiu-se à pressa para a porta da quinta, por onde sairá. Ao impeliu-a para entrar, a porta resistiu. Este fato surpreendeu e inquietou um pouco Magdalena. Quem poderia ter fechado a porta? E se efetivamente estava fechada, tornava-se-lhe necessário um longo rodeio pela aldeia para chegar a outra, que pudesse encontrar aberta. Nesta hesitação impeliu outra vez instintivamente a porta, que lhe opôs a mesma resistência. Cedo, porém, sentiu o rodar da chave na fechadura e viu mover-se lentamente a porta, e no vão, que a augmentava, desenhar-se uma figura de homem. Antes que pudesse, através da obscuridade da noite, reconhecer a pessoa, que assim tão a propósito lhe acudia, deram-lhe a conhecer estas palavras: muito boas noites, prima Magdalena. Espero que pelo menos me concederá licença para exercer, junto de si, as humildes funções de porteiro. Era Henrique de Souzelas. Magdalena não foi superior a um vago sentimento de receio, ao encontrar-se aí com o hóspede de Alva Penha, contudo esforçou-se por dominar-se e respondeu, com aparente presença de espírito: ah! É o primo Henrique. Muito boas noites. Aí temos um requinte de galanteria, que eu estava muito longe de esperar. E de desejar, não? E de desejar também, confesso. Por mais diligente que seja um porteiro, nunca o é tanto como uma porta aberta. Mas é mais discreto. Duvido. Em todo caso, agradeço o incômodo. E, dizendo isto, preparava-se para entrar, sem mais explicações. Uma palavra, prima Magdalena, disse Henrique, retendo-a por o braço e com certa expressão nas palavras e no gesto, que redobrou o sobressalto da morgadinha. Não há mais acomodado terreno para um diálogo solene do que o limiar de uma porta. Ordinariamente no limiar das portas o homem muda de máscara, depõe a que apresenta na sociedade e a fivela que traz na família, e vice-versa. Ora, nestas mudanças é fácil surpreender o verdadeiro rosto da pessoa. Será tudo o que quiser o limiar de uma porta, primo, menos um lugar muito confortável para serões numa noite de dezembro. E Magdalena tentou de novo seguir para adiante. Henrique susteve-a outra vez. Um momento só, prima Magdalena, tenho necessidade de saber se me quer para aliado ou para inimigo. Não vejo a necessidade da aliança que propõe, nem as razões para a luta. Sejamos francos. A prima deve confessar que a minha presença aqui foi um desagradável contratempo. Uma certa altivez e consciência de invulnerabilidade, de que tinha o incômodo de se revestir, sempre que tratava comigo, depois desta importuna ocorrência terá de se modificar. Não havia dado por essa. Revestidura que diz mais, se ela existiu, far-me-á o favor de dizer, porque não pode continuar? Essa é boa. Porque eu faço a justiça à prima de supor que não há aí tão longe a sua hipocrisia. Hipocrisia, disse Magdalena, com acento mais severo. Perdão, não tive tempo para inventar outro termo mais. Brando. Dissimulação talvez lhe agrade mais. Seja dissimulação. Mas depois do ocorrido, agora exijo que se explique, senhor. Ora vamos. Seja razoável. Poder-me a dar uma explicação. Edificante. Desta sua excursão nocturna? Obsta apenas a que eu lhe dê, senhor Henrique de Souzelas, a falta de uma pequena formalidade, a de lhe reconhecer o direito de interrogar-me. Muito bem, cada vez confirmo mais a minha ideia. A prima é uma mulher admirável, uma mulher superior, educada na alta escola de uma sociedade distinta, sobranceira por isso a preguiças provincianas. Tanto mais me encanta. E creia que me envergonho só ao lembrar-me do que terá pensado de mim, vendo-me tomar a sério as suas profissões de fé, tão cheias de franqueza e de candura. Devo ter-lhe parecido bem ridículo, não é verdade? Agora é que me está parecendo bem enigmático, sim. Nesse caso eu me decifro. A prima não ignora que eu a amo. Pois ignorava, atalhou Magdalena, com ironia. E sabe de certo, por experiência do mundo, que para homens como eu, a indiferença, a frieza e os desdéns redobram o ardor da paixão. Sim, já li isso num romance. A prima tem sido para comigo de uma crueldade revoltante, mas pouco sincera. Eu resignava-me a sofrer, porque um resto de ingenuidade que me ficou dos 15 anos, iludia-me na interpretação de tais resistências. Tive a puerilidade de a supor uma mulher de excepção, pouco me faltou para divinizar. Estava reservado para esta memorável noite de Natal o desengano. Ah! Então parece-lhe que a prima representa admiravelmente o seu papel. Pode gabar-se de ter iludido um homem habituado às cenas da comédia social. Magdalena respondeu, com um tom de voz cheio de severidade e de nobreza: tenho estado a escutar, Sr. Henrique de Souzelas, sem que o propriá bem saiba o que me retém aqui, se é a compaixão que me inspira a profunda doença moral de que o vejo tomado, se a curiosidade de saber a que tendem todos esses arrazoados. Vejo-me inclinado a imaginar que por um fato, que a sua pouco delicada indiscreção preparou, eu ficarei de hoje em diante à mercê da sua generosidade. Conhece-me muito pouco, Sr. Henrique. Ainda quando esse fato não pudesse ter uma explicação natural, e que me não repugnará declarar quando quiser, saiba que tenho orgulho demais para arrostar com tudo, até com a calunia, de preferência resignar-me ao menor predomínio que me seja odioso. Bravo, saiba mais, Sr. Henrique de Souzelas, que se eu não lhe fizesse a justiça de acreditar que desses seus atos e palavras não é absolutamente responsável talvez a má influência da ceia desta noite, bastariam eles para me inspirarem por si e pelo seu caráter o mais completo desprezo e então seria, como nunca, manifesta a minha independência, porque eu nunca temi os seres que desprezo. Henrique principiava a ser de novo subjugado pelo tom de severidade e de energia, com que a morgadinha lhe falava. Ainda assim, um resto de cepticismo obrigou a replicar: santo Deus! Prima Magdalena não deu um colorido tão pavoroso às minhas suposições. Despojá-la de uma crueza desumana, para adotar de uma sensibilidade, verdadeiramente feminil, é uma justiça feita ao seu coração. E o fato que o acaso me revelou a nada mais me autoriza. O pequeno e natural despeito por me haver deixado iludir desvaneceu-se já, creia, e agora só me resta invejar a sorte de quem tem a felicidade, basta. Ordeno-lhe que se cale, senhor. Nem mais um instante o escutarei e poupar-lhe-ei assim os remorsos, que amanhã teria da sua infâmia. E animada por uma resolução mais enérgica, Magdalena caminhou soberanamente para a porta. Henrique colocou-se-lhe outra vez diante. Um momento mais. Deixe-me passar, senhor. Não, sem que me ouça antes. É uma violência? É uma súplica. Neste momento saiu da obscuridade da rua fronteira um vulto que avançou para eles. Senhor Dona Magdalena, se for preciso reter um insolente, que se lhe atravessa no caminho, põe um braço à sua disposição. E Augusto, de quem partiram estas palavras, veio colocar-se entre Henrique e Magdalena. Ouvindo e reconhecendo-o, Henrique estremeceu de cólera. O olhar que fixou no recém-chegado traiu a veemência da impressão recebida. Depois sucedeu-se-lhe no espírito outra ordem de ideias. Olhou para Magdalena, em quem não era menor a surpresa causada pela inesperada presença de Augusto. Olhou outra vez para este e soltou uma risada cheia de malignidade e de ironia, que a ambos fez estremecer. Aí está uma aparição tanto a tempo, prima Magdalena, que aos mais incrédulos infundiria fé na intervenção da providencia. Que foi sem dúvida providencial o acaso, que trouxe por aqui, a estas horas mortas, um tão generoso e intrépido salvador. Não é verdade, prima? O que vale estar de bem com Deus? Estas palavras mostraram a Augusto que a sua intervenção, ainda que generosa e devida a um espontâneo impulso da alma, não fora porventura das mais convenientes. Senhor, exclamou ele, indignado, dando um passo para Henrique, sossegue, tornou este, com dobrado sarcasmo. O senhor é um perfeito herói de romance entusiasta, cavalheiresco, mas, em certas ocasiões, incômodo de candura, por isso mesmo. Se soubesse o transtorno que veio causar a um belo diálogo que eu sustentava aqui com a senhor Dona Magdalena. Não vê como a deixou embaraçada? Perdeu com a sua vinda o fio da comédia, que desempenhava com perfeita ciência de atriz. As almas ingenuas e generosas, como a sua, senhor Augusto, são às vezes de uma impertinência. Vamos, senhor Dona Magdalena, não descoroçoe. Assim esgotou todos os recursos da sua imaginação? Vamos, introduza mais este elemento de aparição de um herói no enredo, e organize a comédia com o superior talento que tem. Eu por mim aceito todos os papéis que me distribuir. Augusto ia responder, quando Magdaleno o atalhou, dizendo com voz firme, perdão vejo nesta noite em todos uma notável disposição para usurparem direitos, que não possuem. O senhor Henrique, o de me interrogar, o senhor Augusto de me defender. Repetirei o que já há pouco lhe disse, se algum dia tiver necessidade de explicar as minhas ações, fal-ei diante de outros juízes, em quem reconheça o direito de o serem. Ao outro peço licença para lhe lembrar que, se o título de hospede e de parente não fosse bastante para me assegurar da parte do senhor Henrique de Souzelas os respeitos que me são devidos, tinha ainda na minha família defensores legítimos e não seria por isso obrigada a recorrer à proteção de um estranho. Meus senhores. E, inclinando-se senhoriamente, a morgadinha passou por entre eles e entrou para a quinta, sem que nenhuma procurasse reter. Se esta senhora aceitasse a sua proteção e eu teimasse naquilo que chamou a minha insolência, qual seria, pouco mais ou menos, o seu procedimento? Poder-se a saber? Perguntou Henrique, logo que a morgadinha desapareceu. Augusto, em quem a fria altivez da resposta dela deixara o desespero no coração, respondeu acerbamente, procuraria em sinal a ser cortês. Bem vê que não me esqueço facilmente do meu programa de mestre-escola, vejo é a segunda tentativa de lição que lhe mereço. Permite-me que amanhã procure para dar princípio a um curso de educação mais regular? Augusto respondeu, sorrindo, é um cartel em forma? Não sei se estarei ensaiado para essa comédia. Se o gênero trágico lhe agrada mais, dar-se-lhe-á esse sabor. Bem ouviu que se me negou o direito de tomar partido por esta causa. Qualquer cena dessas entre nós seria pouco delicada. Amanhã. Pois bem, contemporizemos-se e até lá é de esperar que algum motivo ocorra que a explique melhor. Aos olhos dos outros. Como queira, a minha porta não se fecha quem me procura. E separaram-se depois de se cortejarem. Se me não engano, dizia consigo Henrique, em caminho do quarto, é um verdadeiro desafio o que eu acabo de dirigir a este rapaz. Quer me parecer que estou sendo bem ridículo, desafiando o mestre-escola. Se lhe deixo a escolha das armas, decide-se pela férula. Tem graça. Veremos o que é amanhã, à luz do dia, eu penso disto tudo. Eu já não fico por mim esta noite. Estou a querer convencer-me de que tenho andado estouvadamente e com não demasiado cavalheirismo. Que diabo! É que esta mulher e este criancelho são irritantes. Ela com a sua altivez, ele com seus brios. Mas, na verdade, será este o endimião desta esquiva da hiena? Caprichos feminis. É o tal primo ingênuo e tímido. A ociosidade da aldeia para alguma coisa de dar. Mais da maneira por que ela lhe falou. Havia certo tom de sinceridade. Astucias. O que é certo é que estou em lucra com uma mulher superior. Pois luctemos, priminha, mais com armas leais. Não me prevalecerei do segredo que o acaso me revelou, se segredo existe. Veremos como ela amanhã me trata. Esta cena deixou em Augusto uma perturbação de espírito mais profunda. As operações mentais, que o preocuparam toda a noite, eram daquelas a que repugna chamar pensar. É mais uma febre intelectual, um suceder de imagens sem ordem nem filiação, que não conduz a nenhum resultado, que não aconselha nenhum partido, que não esclarece, ofusca. Como se explica esta diferença entre os dois? Por um aparente paradoxo, porque Augusto tinha mais hábitos de refletir. Quando numa vida de episódios uniformes e aparentemente vulgares, o espírito exerce demasiado a análise, habitua-se a estudar fatos que para outros passam por insignificantes, e descobre-lhes faces novas e desconhecidas. Costumado assim a ligar valor a tudo, quando sucede que no decurso da vida se lhe depara um fato de maior vulto, a confusão do primeiro momento é inevitável. Assim como a balança de precisão, apropriada para oscilar com pesos tenuíssimos, não é a que pode servir para os grandes pesos, também a inteligência acostumada a pesar subtis acidentes, de que se compõe o drama habitual da vida, não é a que de súbito pode avaliar algum mais complexo e importante. A resolução nestes espíritos, depois de formada, é mais tenaz e mais, enquanto se não forma, há neles um tumulto de ideias, que se não podem analisar. Não analisemos, pois, as de Augusto. Magdalena não sossegou enquanto não viu Henrique voltar ao quarto, pelo mesmo caminho por que saíra. Que resultará disto? Pensava ela. Que fará ele amanhã? É preciso não me acobardar, ou estou vencida. Mas que se passaria depois que os deixei? Veremos amanhã. No meio desta série de pensamentos, Magdalena sorriu. É que lhe ocorrer então este pensamento, dizem que nós, as mulheres, temos filtros subtis para nos tornar amadas. Pois será mais difícil fazer-se aborrecida? Como conseguirei? Fim do primeiro volume.